Muito obrigada, presidente Jaime Campos, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, Rádio Senado. Fico muito estimulada pela abordagem que, nesta manhã de sexta-feira, senadores que me antecederam abordaram temas da maior relevância, não só a questão da reforma eleitoral, tão importante, urgente e até inadiável, mas especialmente nessa matéria que nós estamos debruçados aqui no Senado, que diz respeito ao Código Florestal, abordado pelo nosso presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Assir Gurgaz, que deixou a tribuna nesse momento, abordando com toda a propriedade e competência este tema. Ontem, o plenário do Senado, senador Jaime Campos, aprovou um acordo de cooperação entre os países do Mercosul em caso de catástrofe climática, ratificado pelo plenário. O projeto de decreto legislativo 629 de 2010 aprova protocolo adicional do Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, que trata da cooperação e assistência entre os países frente a emergências ambientais. Eu hoje estou aqui nessa tribuna, senador Jaime Campos, porque as cinzas do vulcão chileno se espalharam pelo continente, na parte sul do nosso continente, cancelando 300 voos em Buenos Aires, Montevidéu e na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Foi impossível viajar ontem, os voos foram cancelados por medida de segurança em função desse impacto com reflexos ambientais e, claro, sobre toda a economia. Então, coincidentemente, ontem o plenário aprova uma matéria que diz respeito à questão ambiental no âmbito do Mercosul e imediatamente houve esta consequência com sérias repercussões econômicas. O aeroporto Salgado Filho ficou absolutamente vazio porque nenhum voo chegava nem saía da capital gaúcha, como aconteceu. Eu estou preparada para, se houver a possibilidade, ainda embarcar a 1 hora da tarde, às 13 horas, num voo para a capital gaúcha para cumprir uma agenda na fronteira do Rio Grande, Uruguaiana, Alegrete e Livramento, que é faz fronteira uruguaiana com a Argentina e Livramento com o Uruguai. E essas questões ambientais estão pautadas permanentemente, não só pela questão do Código Florestal, mas também em função desses efeitos que têm dado repercussão sobre a comunidade. Também queria mencionar, porque ontem nessa tribuna eu fiz referência à preocupação dos agricultores sobre a questão do decreto 7.000, o decreto em vigor que tratava das multas para os agricultores. O senador Assir Gurgaz, com muita propriedade, já mostrou que hoje o Diário Oficial da União traz a prorrogação por 6 meses da vigência desta lei, deste decreto-lei, agora que leva o número de 7.497, que trata exatamente de ampliar por 6 meses a vigência do decreto que trata das questões de recuperação das reservas, das multas aplicadas a desmatamentos e também as questões ambientais. Isso porque o Senado começa agora o debate em torno do Código Florestal e será matéria pertinente. Esse prazo dado, penso que seja o prazo suficiente para que cumpramos aqui a nossa tarefa. Como falava agora há pouco com o senador Rodrigo Hollenberg, que preside a Comissão de Meio Ambiente, o clima até este momento é um clima de grande e diálogo entre os relatores e entre as partes envolvidas nessa matéria tão importante para o interesse nacional. Nós temos, sim, condições de construir uma solução que corresponda não só às expectativas dos produtores, mas também às expectativas dos ambientalistas, porque essa é uma matéria de interesse nacional. Queria, portanto, dizer que o governo agiu corretamente em relação a esta providência tomada. Aliás, o líder do governo nesta casa, Romero Jucá, havia já manifestado a disposição do governo de fazer esta prorrogação que saiu hoje publicada no Diário Oficial. Mas, senhor presidente, ontem o plenário desta casa realizou, na quinta-feira, não ontem, aliás, na quarta-feira, mais precisamente, a última sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 11 deste ano, legislativo. Essa emenda constitucional propõe modificações no rito de tramitação das medidas provisórias do Congresso e é provavelmente a proposição legislativa de maior relevância de maior relevância na nossa pauta legislativa da legislatura que começou no dia 1º de fevereiro. Eu que sou estreante nesta casa e por acompanhar exatamente esse debate ao longo das últimas, desde 88, quando entrou em vigor a Carta Magna Brasileira, esta é a discussão permanente da questão relacionada ao equilíbrio entre os poderes. Essa relevância é justificada, presidente, pela modificação que ela propõe nas relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Talvez a própria presidenta Dilma Rousseff, ao escolher uma senadora para o Gabinete Civil da Presidência da República, já esteja sinalizando em relação a estabelecer com o Congresso Nacional uma relação respeitosa, equilibrada, civilizada e politicamente correta, por que não dizer? Do jeito que nós estamos nos relacionando com o Executivo, não é bom para a democracia do país, porque muitas das decisões não têm sido bem aceitas, como foi o caso do Código Florestal, que foi aprovado por 410 votos na Câmara, 63 votos contra e apenas uma abstenção. A reação do governo não foi adequada ao respeito que esta Casa merece do Poder Executivo e também do Poder Judiciário. Desde a promulgação da Constituição de 88, como disse, senhor presidente, as medidas provisórias têm sido um instrumento legislativo preferido de sucessivos governos que objetivaram exercer preponderância na agenda do Congresso Nacional, protagonizando o processo decisório num modelo de relações onde o Poder Executivo é legiferante e o Legislativo vê as suas atribuições sendo limitadas à anuência ou não das tais medidas provisórias. A importância de revermos essa situação é tão grande que a proposta de emenda constitucional 11 de 2011 mereceu ter como primeiro signatário ninguém mais, ninguém menos do que o presidente desta Casa e ex-presidente da República à época da feitura e confecção da reforma da Constituição de 88, senador José Sarney, e como relator, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-governador, senador Aécio Neves. Isso significa que a PEC 11 deste ano tem em sua redação o conhecimento de parlamentares que juntos reúnem a experiência de quem já esteve no comando do Poder Executivo e das duas casas do Congresso Nacional. Ou seja, parlamentares que estão ou já estiveram na presidência das instituições envolvidas na tramitação das medidas provisórias. E esses dois líderes políticos, hoje aqui no Congresso, entendem muito bem de governabilidade. Portanto, esse não deve ser o argumento usado pelo Executivo para justificar o uso e o abuso das medidas provisórias. Um ex-presidente desta casa, senador Garibaldi Alves, teve a ousadia corajosa de devolver ao Poder Executivo uma medida provisória exatamente por não aceitar a imposição e a prevalência da autoridade do Executivo sobre esta casa. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Anamélio, Vossa Excelência aborda um tema que de longas datas a gente vem aqui tentando encontrar uma saída, que é justamente a distorção no uso das medidas provisórias. Todos nós sabemos que o governante do país precisa, sim, em determinadas situações, de fazer uma medida que seja urgente e relevante fazer funcionar logo e submeta, como é o espírito da medida provisória, ao Congresso Nacional para validar ou não. Mas, realmente, o que tem se visto ao longo desse tempo é que as medidas provisórias se tornaram instrumentos realmente completamente arbitrários, antidemocráticos.
De força.
Porque vem uma medida provisória que não é nem urgente nem relevante, e ainda se coloca uma série de penduricalhos, uma série de emendas sobre temas os mais diversos, que nada tem a ver com o objeto da medida provisória, e se aprova. Eu acho que realmente nós temos que buscar um diálogo, uma discussão. Você coloca muito bem, é o presidente da casa, um ex-presidente da República, quem encabeça, justamente porque chegar ao, ele deve ter esperado bastante para que as coisas dêem. Se eu tenho confiança que a presidente Dilma, apesar de estar começando um governo num momento de turbulência econômica e tal, ela vai ser capaz de encontrar esse meio termo que atenda, evidentemente, o espírito do objetivo da medida provisória, mas que não faça digamos assim, a inibição, para não usar outra palavra, da ação parlamentar aqui na Câmara e no Senado, principalmente, porque vem da Câmara praticamente com prazo vencido e o Senado só tem que chancelar muitas vezes. Parabéns, portanto, pelo debate.
Muito obrigada, senador Mozarildo, sempre atento às questões institucionais. Senador Mozarildo, queria lhe dizer que, quando jornalista e acompanhando a confecção da Carta de 88, grande parte dela ainda não regulamentada, ouvia muitas autoridades, e uma dessas autoridades especialistas nas questões constitucionais, o ex-ministro do Supremo e ex-titular do Gabinete Civil, Leitão de Abreu, do meu estado, ele dizia que, ao substituir o decreto-lei, que era um famigerado entulho do regime autoritário, pela medida provisória, um instrumento de regime parlamentarista, estava o Congresso Nacional assinando um cheque, dando ao presidente da República um cheque em branco. Porque a medida provisória, na verdade, é este poder de força que faz com que o Executivo imponha ao Congresso não só a sua maioria, mas impõe a sua vontade. E, como Vossa Excelência diz, a grande distorção da medida provisória, e eu fui relatora de uma delas aqui, foi aprovada com apoio da oposição. Por quê? Com a facilidade. Não pelo meu relatório, muito singelo, mas porque tratava de apenas um assunto. Isso torna mais palatável, mais aceitável pelos parlamentares. Tratava apenas de doações humanitárias de alimentos às nações necessitadas. Então, foi muito mais fácil votar esta medida provisória em função exatamente de tratar de apenas um tema. E não das duas medidas provisórias, que foram na quarta-feira retrasada, derrubadas aqui por decurso de prazo, em função de uma ação inteligente da oposição, o governo não pode reclamar disso, porque o PT, quando estava na oposição, foi extremamente habilidoso em fazer barulho contra os governos, mas porque elas tinham, numa delas, 54 itens para serem dos mais desconexos possíveis. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, o problema não é o instrumento, é a forma como ele vem sendo usado, sufocando o Congresso. Com alegria, concedo a parte ao senador Rodrigo Hollenberg.
Quero cumprimentar Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. A senhora traz uma preocupação justa, procedente, e que tem preocupado essa casa. O presidente Sarney tomou a iniciativa de apresentar uma proposta de emenda à Constituição que regulamenta o uso dessas medidas provisórias, e dando prazo mínimo para que o Senado possa avaliá-las. Realmente é extremamente desconfortável, receber medidas provisórias que tratam de diversos temas complexos e diferentes, e com o prazo de aprovar em 24 horas, em 48 horas. Realmente, para o fortalecimento da instituição Senado Federal e Congresso Nacional, que é bom para o país, é muito importante que a Casa, com muita serenidade, com muito equilíbrio, possa discutir, possa apresentar uma proposta que regulamente, de forma mais adequada, o uso e a tramitação das medidas provisórias. Eu parabenizo Vossa Excelência por sua preocupação e pelo seu pronunciamento.
Lhe agradeço muito, senador Rodrigo Hollenberg. O caro colega tem, como nós, uma grande preocupação institucional nessa relação de equilíbrio, de harmonia entre os poderes. Não é o objetivo desta casa, tenho certeza, dos senadores, senador Jaime Campos, de querer limitar e criar problemas à governabilidade. Se trata, sim, como disse o senador Mozarildo e ratificado por Vossa Excelência, de querer estabelecer uma relação mais adequada no conteúdo das medidas provisórias. E aí cabe ao Poder Executivo exatamente a sabedoria de entender que o que nós estamos pretendendo aqui não é inviabilizar a ação do Poder Executivo, mas tornar uma ação de equilíbrio para que a democracia do nosso país não fique desequilibrada. Aliás, na proposta original, as emendas nas comissões e no plenário e o substitutivo apresentado pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça inserem modificações que podem divergir quanto à dose, mas não quanto ao conteúdo das mudanças que precisam ser implementadas, como foi ratificado aqui até pelos dois apartes. A primeira das modificações diz respeito à mudança no prazo de tramitação das medidas provisórias, como bem salientaram o senador Mozarildo e o senador Rodrigo Hollenberg. Independentemente de qual seja o número de dias que a MP tramite na Câmara ou no Senado, senador Rodrigo Hollenberg, é imprescindível que não ocorram mais votações como as que vêm acontecendo nos últimos anos, sem que os senadores tenham tempo suficiente para estudar, avaliar e discutir as medidas com a atenção que proposições dessa magnitude ensejam. É inconcebível que esta Casa continue a deliberar sobre matérias de tamanha importância em apenas uma ou duas sessões, pelo fato de que sua chegada aconteça a 2 ou 3 dias do fim do seu prazo de vigência, provocando o sobrestamento da pauta e interferindo na rotina dos trabalhos aqui do Senado Federal, como aconteceu também em relação à Câmara. Outro fator, senadores, senhor presidente, nossos telespectadores, que, aliado ao curto prazo da discussão, tem contribuído para que as votações das medidas provisórias ocorram num ambiente de desconhecimento e desinformação, é relativo ao seu conteúdo, como foi abordado aqui. O governo tem editado medidas provisórias extensas, complexas e com um conteúdo muito diversificado, que dificultam a compreensão do cidadão e dos próprios parlamentares e levantam suspeição quanto à relevância e urgência, como foi bem lembrado pelo senador Mozarildo. As modificações que serão implementadas por esta Casa nas regras de edição e tramitação das MPs precisam criar obstáculos à edição de medidas que tratem de mais de um assunto, fazendo com que elas tenham homogeneidade temática. Isso seria uma providência extremamente fácil, adequada e não causaria ao governo nenhum tipo de problema, bastaria ter essa compreensão de que é fácil sim usar o instrumento para assegurar a governabilidade. Muitas medidas provisórias, senhor presidente, chegam a esta casa como verdadeiros Frankensteins, como já foi aqui ilustrado nessa tribuna por vários senadores. São Frankensteins legislativos, pois em seus textos não são encontradas matérias diversas que não possuem relação entre si. Numa delas aqui, haviam 54 artigos de matérias diferentes e desconexas. Entre os temas, é preciso também que se criem as regras que imponham limite ao conteúdo das medidas provisórias para que os seus efeitos, que são imediatos, possam ser revertidos, caso seja este o entendimento do Legislativo. Atualmente, as medidas provisórias são utilizadas para criar cargos, empresas, ministérios e outros órgãos públicos. Uma atitude absolutamente desnecessária, numa provocação, eu diria, até a competência do Congresso Nacional. Muitas vezes, quando o Congresso Nacional termina a análise de uma medida provisória, ela já produziu efeitos, muitas vezes irreversíveis, oferecendo riscos ao sistema jurídico e orçamentário brasileiro. As medidas provisórias que criam ministérios e secretarias são um exemplo. Durante a sua tramitação, a estrutura dos ministérios ou secretaria é montada, diretores são nomeados, funcionários contratados, dívidas são contraídas, projetos são iniciados e tudo isso sem a anuência do Poder Legislativo. E é por isso e por esse motivo especial, como esse, que dentre as modificações que devem ser feitas no rito da edição e tramitação das medidas provisórias, a mais urgente, sem dúvida, é a criação de uma comissão permanente do Congresso Nacional que se dedique a avaliar os conceitos de urgência e relevância das medidas para que, presidente, já estou indo para a conclusão, somente após essa análise as medidas provisórias passem a ter vigência de lei. Somente com a criação e o efetivo funcionamento de uma comissão de admissão das medidas provisórias, o Poder Legislativo irá impedir a edição indiscriminada desse instrumento pelo Poder Executivo. Impedindo a edição indiscriminada de MPs, o Legislativo estará reafirmando sua independência constitucional, prevista no artigo 2º, que determina que os poderes da União sejam independentes e harmônicos entre si. Estará também tomando para si o controle da agenda legislativa do Congresso Nacional. Essa agenda hoje está, senhor presidente, nas mãos do Poder Executivo. Pela primeira vez, desde a última reforma feita na tramitação das medidas provisórias, através da Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001, o Brasil reúne as condições para resolver este grave problema institucional da democracia brasileira. Primeiro, porque o governo federal, em especial a presidenta Dilma Rousseff, vem empreendendo esforços para melhorar as relações entre os poderes. O principal indicador desta intenção nos foi dado esta semana, com o convite à nossa colega, senadora Gleisi Hoffmann, para ocupar um dos principais postos da República, o comando da Casa Civil da Presidência da República. Segundo, porque o Congresso Nacional tem dado demonstrações que já não aceita mais a imposição de vontades por parte do governo. Isso ficou evidenciado na votação do Código Florestal na Câmara e na apreciação de medidas provisórias que perderam o prazo de vigência aqui no Senado. Mas as condições para a modificação do rito das MPs não seriam completas se não existisse o clamor popular para esta reforma. Os cidadãos anseiam por ter um Congresso Nacional forte, atuante e soberano, e, sobretudo, decisivo e com autoridade. Cabe a nós, parlamentares, responder à altura das expectativas do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhores senadores.